E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro.
E nós estamos aquecendo os motores, Leandro, para partir para 1981.
Exatamente, Okitok, nossa segunda viagem para este ano.
O início da década perdida, o início da década que dá medo. Sempre que a gente viaja para os anos 80, bizarrices acontecem.
Mas fiquem tranquilos, este programa vai acabar melhor do que o anterior. Ninguém sabe o que pode acontecer com uma ida à década de 80. O Okitok pode voltar de ombreira.
E barba de falcon.
Mas todas essas coisas estranhas você vai ouvir após os...
E-mail.
E-mails, recados e afim.
Tudo isso relacionado ao programa da edição passada, edição 130 de 2012, Leandro Bucol.
Isso mesmo, Okitok. Vamos abrir logo com os recadinhos. Solta o Okitok.
É, recadinhos. Dessa vez, eu estive em mais um teatrinho.
Ó, garoto agora é ator nas horas vagas.
Ator, modelo, apresentador de programa infantil. Faço batizados, casamentos, barbinho.
Contrate por sua conta e risco.
Estou também preparando meu talk show e meu stand-up, porque agora todo mundo faz isso, né?
Pois é, era essa a minha dúvida. Como é que começa isso, Okitok? Começa como ator, modelo e manequim e depois vira stand-up? Ou começa com stand-up, ator, modelo e manequim? E aí apresentador de reality show do Multishow?
Pois é, eu não sei, cara. Eu acho que a ordem dos fatores não altera o produto, mas um dia até o final da sua carreira, se é que você chama isso de carreira, você vai botar tudo isso no seu currículo.
Cara, tem mais carreira do que muitas pessoas. Eu não vou criticar, não. Não vou, não.
É melhor do que ser podcaster, né?
Não, começa assim, talvez.
Começa
aí assim. Aí nego solta o comentário, pô, você até que é engraçado, você poderia fazer stand-up comedy. Mas stand-up comedy tem uma fórmula, né, cara? Que é assim, sabe o que me irrita? Preconceito, situação. Por exemplo, sabe o que me irrita muito, cara?
O que te irrita muito?
Sabe quem me irrita? Podcaster.
Podcast te irrita, né?
Podcast me irrita muito, porque podcaster fica lá no microfone, no computador, fingindo que entende do que tá falando, fala uma porrada de merda, e nego fica ouvindo na fila e rindo daquilo que tá todo mundo ao redor vendo que tem um cara ouvindo alguma coisa e rindo e ninguém sabe o que é.
E aí
uma
o cara...
piada interna, o tempo integral, isso me irrita.
E aí o cara sentar na bunda, na cadeira, na frente do computador, falando merda na madrugada, fica achando que é foda.
Deve ter pau pequeno.
Se é que usa.
Viu como é que é fazer stand-up? E aí você ri de si mesmo, fodeu. Né? Por exemplo, melhores piadas é ver o Chris Rock falando de negro.
Se você ri de si mesmo, pelo menos alguém já riu.
É, pois é. Pô,
já sai, não. Do zero você não sai.
E o resto ri de pena, né?
Agora, sabe o que me irrita mais? Ninguém fica enrolando na hora dos e-mails, cara.
Mas então, vai lá, fala a tua parada aí, teu recado.
Recadinho, cara. Mais um recado atrasado. Esse podcast aqui do Cinecast Code 45 saiu já algumas semanas atrás, pouco depois da gente ter gravado o nosso episódio de 2012. Por isso que ele não entrou nos recadinhos da edição passada. Então, meio atrasado, estamos falando aqui. Eu estive lá para fazer um teatrinho sobre O Poderoso Chefão Parte 3.
Caralho! Um dos melhores filmes na história da humanidade.
Cara, os três juntos formam pra mim o melhor filme, ponto. É um filme de 12 horas que pra mim é foda e eu vejo com puta feliz da vida.
Eu também vejo feliz da vida. Esse eu queria que tivesse versão estendida.
Oh.
Até porque eu já li o livro e tem várias partes que não foram incluídas.
Eu topo. Em 3D, no IMAX.
Caraca!
18 horas sentado com a bunda na cadeira lá. Isso aí, com a bunda quadrada e feliz da vida. Mas enquanto isso não acontece, confiram lá. Eu estive naquele teatrinho deste podcast falando mais sério dessa vez sobre um filme que é, assim, o meu preferido de todos os tempos, a trilogia como um todo. E eu estive lá fazendo uma pequena participação interpretando Vincent Corleone.
Ah, o enjeitado.
Exato. Olha que downgrade foda, né, cara? Diane Garcia pra mim. Cada um tem um latino que merece.
Cada um tem um latino que merece.
Vamos deixar de piadinha aqui horrível e vamos partir logo para os e-mails? O que, é que os nossos passageiros comentaram sobre a nossa última viagem?
Vamos para os comentários, né, Octoque? Os comentários, a gente não teve e-mail dessa vez, a galera tá ainda de ressaca do Réveillon. E os comentários também estão um pouquinho frios. No último programa, a galera também de ressaquinha, né? Acho que nem todo mundo voltou ainda.
Tá todo mundo preso.
De 2012, né? Tá todo mundo lá em 2012. A gente vai ter que fazer algumas viagens para buscar a galera.
Então vamos lá, enquanto a gente faz esses resgates, o que, que o pessoal que chegou agora falou?
O Valentim Rafo tá empenhado em aumentar a nossa lista infinita e ele indicou 3 nomes. Jake Bug, que lançou o primeiro álbum agora, com 18 anos de idade, que falou que ele comenta aqui que tem um estilo bem Bob Dylan. O outro já tinha ouvido alguma coisa, nunca parei pra ouvir o álbum inteiro, que é o Tame Impala.
Tame Impala também já ouviu falar alguma coisa, já ouviu uma ou duas músicas deles.
E um que ele já tinha dado a dica de um clipe, já tinha levado para o Facebook, que é do Oterno.
Sim, fantástico. Isso é muito bom.
Bom humor à brasileira, né? Muito maneiro.
Exatamente. Eu quero tocar o Oterno aqui no Rock Independente.
Só que não é mais tão independente, será? Ou é?
Quê? Será? 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 Pessoal do Terno, vista sua roupa social e venha bater um papo com a gente.
Valentim deixou essas 3 dicas. Valeu, Valentim. Porra, tá aumentando bem a nossa lista aí. Obrigado, obrigado.
Aumentar a lista é fácil. Eu quero ver, conseguir ouvir todas.
O Ayrton José Roca Neto, vulgo Ayrton Neto, ele deixou aqui alguns desejos para 2013. Especial do Queen, 86 parte 2, Naked Run 2, Elvis, Highlander e tantos outros. Highlander? O que, que a gente falou de Highlander, cara? Eu não lembro mais.
Sei lá. Talvez aquelas bandas de One Hit Band. Só pode haver um, né?
Será que foi isso? É essa piada?
Eu não sei. Eu tô falando agora.
Toma, então. Toma. Ayrton, ajuda a gente. Lembra o que, que era o Highlander.
Pedidos de Natal bem exigentes, viu? Não sei se Papai Noel vai te atender até dezembro, não. Vamos ver, Ayrton.
Seja um bom menino. O Queiroz deixa aqui seu comentário com o link pra assistir o clipe da música que eu comentei do novo álbum do Bob Dylan, que é a do Casey Whistle. Clipe muito maneiro também, muito bacana. Vale a pena ver.
O link já está aí nos comentários. Vá lá, assista e volte pra dizer o que, que você achou.
Isso aí. E o Vinícius prometeu ouvir, mas tá devendo retorno. Vinícius, queremos saber o que você achou.
Não só o Vinícius, como todos vocês, passageiros, queremos saber o que, que vocês acharam da viagem para 2012 e também dessa viagem aqui para 1981 que nós estamos falando agora. Vai lá, maquinadotempo.blog.br.
Ou mande seus e-mails para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Isso, e se você conhece alguma banda independente, pede pra eles mandarem material pra gente, porque nós já estamos colhendo material para o programa Rock Independente de 2013. Chega de papo e bora pro som tenebroso de 1981, começando com Black Sabbath, tocando Voodoo na Máquina do Tempo.
I've got something for you. A letter.
Your jacket is now flying.
Oh, Don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Rainbow tocando Spotlight Kid do disco Difficult to Cure. Antes de mais nada, devo dizer que, não, por mais que seja Rainbow, nós não ouvimos Dio nessa faixa.
Ele estava ocupado fazendo outra coisa, né?
Que a gente vai comentar ainda nesse bloco.
É, pois é, esse bloco tá uma costurada só.
Todo amarradinho, vamos lá, vamos começar esse primeiro nó aqui. O Difficult to Cure é o quinto álbum do Rainbow. E agora começa a troca, a dança de cadeiras, né? E além de ser o quinto álbum do Rainbow, esse é o primeiro disco com o Joey Lynn Turner nos vocais. Grande Joey Lynn Turner.
Interjeição bovina.
Você não conhece o Joey Lynn Turner?
Não.
Porra, Joey Lynn Turner que já tocou com Purple, já tocou com Ing Malmsteen, porra, já tocou...
Também quem não tocou com Purple.
Só nessa música aqui a gente já vai ver uns quatro. Vamos lá. O cara já tocou com mil e uma pessoas e vira e mexe tá aqui no Brasil fazendo uma brincadeirinha ou outra, junto com o Jeff Scott Soto. O Joey Lynn Turner entra nesse disco substituindo o Graham Bonnet, que só durou um disco no
que
Rainbow.
Que foi o Down to Earth, não foi?
Que foi o Down to Earth, exatamente. Ou seja, o Dio saiu da banda, entrou o Graham Bonnet, que só durou o Down to Earth, já saiu o Graham e entrou o Joey Lynn Turner nesse.
Mas o Joey Lynn Turner durou um disco também ou não?
Não. O Joey Lynn Turner já durou mais. Esse aqui é só o primeiro de muitos. Esse é o cara que todo mundo fala, ok, ele é um substituto à altura pro Dio. Ao contrário do Bonnet. E é também o primeiro disco com o baterista Bobby Rondinelli, que substituiu o grande Cozy Powell. Puta baterista que entrou no segundo disco do Rainbow. A gente falou dele, inclusive no nosso especial de Rainbow. Vamos lá, recapitulando, nosso especial de Dio. Rainbow Escambau, nosso especial de Dio, onde nós comentamos sobre Rainbow, né, e falamos do Cozy Powell lá. Esse disco, cara, ele tem uma sonoridade. Se você pegar a música que a gente ouviu agora e você pegar o nosso especial do Dio pra ouvir o som do Rainbow que a gente tocou lá, cara, é totalmente diferente. Parece uma banda completamente diferente.
O que é bom, né?
O que é bom, o que é ótimo. Sei lá, o Rainbow morreu, longa vida ao Rainbow. O Dio, inclusive, já no sábado, fez até uma brincadeira dizendo que essa fase aqui do Rainbow tava muito parecendo um Foreigner Jr. O Blackmore já devia falado várias vezes que ele gostava muito do som do Foreigner. Se influenciou totalmente pelo som da banda na hora que foi fazer essa versão nova do Rainbow. Saiu realmente um I Wanna Be Foreigner.
É, assim, a gente tem que pensar o seguinte, né? O Rainbow, ele foi uma banda que teve muita formação, né?
Ele já nasceu derivado de uma outra banda, né?
Sim. O carro-chefe dele meio que sempre foi o Ricardinho Mão Preta.
Ricardinho Mais Preto junto com o Dio lá.
Ricardinho Mais Preto. Isso. É assim, eu nem considero muito junto com o Dio, não, entendeu? Eu nem considero o Dio como... Por causa disso, a saída do Dio fez ele se transformar demais. Tanto que tem álbuns pós-Dio... É engraçado, a gente vai entrar em vários conflitos agora, emocionais meus. Tem álbuns do Rainbow, depois que o Dio sai, que eu não gosto.
Quase ninguém.
Como, por exemplo, Down to Earth. Down to Earth eu acho fraquíssimo. Eu reconheço porque, assim, é o álbum que eu não gosto. O Difficult to Cure eu quase não ouvi.
Talvez porque você já torceu o nariz pelo Down to Earth.
Exatamente. E aí eu não considero que seja, assim, a locomotiva seja o Dio.
Uhum.
A locomotiva, pra mim, é o Ricardinho Mais Preto.
É, pois é. Como você falou, né, o Rainbow, ele é uma banda de fases. Ele é uma banda de versões diferentes. Diferentes de si mesma.
Multicolorido, né?
Multicolorido. Só que aquela primeira fase, que foi justamente a junção do Elf, né, que era a banda do Dio, com o Rich Blackmore, é hoje a fase mais cultuada. Dadas as devidas proporções, essa fase do Rainbow com o Dio é tão cultuada quanto a fase do Saba com o Ozzy.
Sim.
Né, pra muitas pessoas, depois que saiu o Dio, não importa se o Ricardinho Mais Preto tá lá. Rainbow morreu.
Aquela química formada acabou.
Exatamente. Aquela química maneira.
Eu entendo completamente isso que você tá dizendo.
Porém, como eu gosto de dar chances às novas versões das bandas, bandas se refazendo, as bandas se reinventando, concordo com você, o Down to Earth foi realmente uma merda. Eu não gosto do Graham Bonnet também, mas essa versão com o Joey Lynn Turner ficou bacana. Principalmente porque o disco, essa versão do Rainbow, é praticamente um wannabe de Purple, né? Olha quem estava na banda na hora que tocou. Nós já falamos, Rich Blackmore na guitarra, ex-Purple, fundador do Purple, Roger Glover no baixo. Sim,
no baixo, né?
Né? Que já tinha saído do Purple e entrou no Rainbow. Joey Tanner, que mais tarde iria tocar no Purple. Em 89, mais ou menos, o Joey Tanner entra pro Purple pra cantar lá. Nos teclados, o Don Nairn, que já substituiu o John Lord algumas vezes.
Olha a panelinha aí, gente.
Olha a panelinha foda. O único que nunca tocou...
foi o Rondinelli, né?
Cadeira foi o Rondinelli. Por mais que não seja aquele Rainbow que a gente ouviu no começo, é uma formação tão foda, sabe? Mesmo que totalmente nova, que é legal você prestar atenção nessa fase do Rainbow e pensar, não, esquece aquela fase do Dio, porque isso aqui é uma banda completamente nova. E essa banda completamente nova funciona, funciona pra caralho.
Bacana, não, eu gosto também, assim, ouvi pouco, mas eu gosto dessa...
dessa fase do Lynn Turner.
É, eu gosto dessa... dessa... como... eu tô tentando encontrar a palavra, mas é... porque assim, eu não quero ser generalista, mas a sensação que eu tenho é, é claro, quando você tem um vocalista muito presente, muito forte, como por exemplo, Dio, é muito difícil a identidade da banda se desvincular a ele.
Sim.
Quando você tem uma banda que tem um guitarrista como locomotiva, ela ganha, no caso do Ricardinho, do Rich Blackmore, ela ganha versatilidade. Então eu gosto dessa fase transformadora do Rainbow.
Do início de carreira.
Exatamente, essa coisa de vou mudar aqui, sabe? De, pô, saiu o Dio, vou experimentar com esse cara, não deu certo, vou experimentar com esse outro, deu certo aqui, só que num outro formato, vou trabalhar assim, por mais que seja mais parecido com o Deep Purple, também não dá pra negar, não dá pra negar, não dá pra falar, pô, não, não existe, ninguém aqui nunca tocou lá, não dá pra fazer isso. Uhum. Eu gosto bastante dessa coisa, dessa identidade mista que o Rainbow tem. Pronto, consegui.
E a parada é tão mista que até a capa é reaproveitada. Não, é sério, essa capa do, do Difficult to Cure é uma ideia rejeitada pela gravadora para a capa que seria do Never Say Die do Black Sabbath.
Caralho! Sobra aí, da sobra da sobra.
Sobra da sobra. A empresa de design apresentou essa ideia pro Never Say Die, a gravadora vetou, eles guardaram a parada, outra gravadora contratou pra fazer a capa do, do Rainbow, eles... opa, deixa eu pegar esse aqui. Só trocou o nome ali. Abriu o Photoshop, trocou o nome da banda.
Toma! Né? E já que estamos falando de troca de personagens, ex-membros e tudo mais, antes disso, você não ouviu Black Sabbath.
Não.
Você ouviu Flying High Again, do Ozzy Osbourne, carreira solo, o álbum Diary of a Madman, o segundo álbum dele.
Eu tenho medo desse disco.
Por quê, cara? Por causa da capa?
Não, não, não é nem por causa da capa, não. É porque, sei lá o que que acontecia, cara. Sempre que eu ouvia Diary of a Madman, qualquer música do Diary of a Madman, alguma merda me acontecia.
A maldição do Randy Rhoads, cara.
Provavelmente.
Esse é o último álbum dele, sabe, né?
É, ah, é esse...
É o último álbum do Randy Rhoads. Ele morreu bem no ano seguinte, naquela morte estúpida. Pra quem não leu a biografia do Ozzy, ou quem nunca leu sobre isso, é, o Ozzy tava com a banda fazendo uma turnê nos Estados Unidos. Eles eram bolados de voar de avião, e eles também faziam muitos shows no interior, então o que não adiantava muito ir de avião. Então eles faziam muita viagem de ônibus, trailer, esse tipo de recursos. E aí eles estavam numa cidadezinha interiorana do oeste ou do sul, eu não sei te dizer exatamente qual cidade o Randy Rhoads morreu, pararam numa fazenda e ficaram dormindo lá dentro do trailer. Doidaços ele e a Sharon, muito doidos, apagaram no trailer, até uma hora em que, de repente, eles acordam com um esporro gigante e o trailer sem teto e com muito fogo perto. Saíram correndo porque um avião tinha atropelado o telhado do trailer e batido na, sei lá, no celeiro.
Puta que
pariu. Quem pilotava o avião?
Randy Rhoads. Quer dizer, ele como piloto de avião era um excelente guitarrista, né?
E é, assim, esse foi o último álbum que ele gravou com o Ozzy. Triste perda, né, do rock, porque ele era foda mesmo, ele era muito bom, muito, muito, muito bom mesmo.
Ele é cultuado até hoje, cara. Vamos pensar que o Randy Rhoads só tem, na prática, assim, só dois discos?
E é idolatrado, né?
E é idolatrado? Com dois discos? Tá, se forçar muito, tem aquele tributo lá, aquele ao vivo do Ozzy com o... que inclusive tem a capa dele com o Randy Rhoads no ombro dele.
Sim, 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 sim.
É, ok, um ao vivo, três. Tô forçando a barra com três.
É, mas ele era mesmo o guitarrista do Ozzy. A gente já falou isso. Ele, pra mim, ele foi muito, muito, muito bem substituído pelo Zakk Wylde. Pra mim, foi o melhor substituto dele, mas, cara...
Mas ainda assim,
talvez como você seja disse, substituto. Aquela eterna saudade que nós teremos por aquilo que a gente nunca vai ter, que são mais álbuns com o Randy Rhoads, o torne esse mártir, esse ídolo. Mas ele... foi bom pra cacete, cara. Agora, este álbum em si, dos três primeiros álbuns da carreira solo do Ozzy, eu acho mais fraco. Tudo bem, eu tô sendo hiper hiper, hiper seletista aqui, né? Estou pegando somente os três primeiros álbuns e falando que este é o mais fraco. Mas o Blizzard foi aquele tapa na cara.
Pô, o Blizzard trouxe o Mr. Crowley.
Exatamente. É. Acabou a discussão. Parker the Moon traz a música título.
Puta que pariu, com o Jake Lee.
Exatamente. Que é maravilhosa.
Exato.
E pra gente, pra nós brasileiros, Parker the Moon tem todo o simbolismo de ser o álbum que trouxe o Ozzy na turnê do Rock in Rio.
É verdade.
Tem tudo isso em torno. Pra mim, pelo menos, isso pesa pra cacete. Foi a primeira vez que eu vi o cara e tal, e aí eu fiquei muito impressionado. E Dire of a Madman, então, fica assim meio que em última posição, em terceiro lugar.
Em terceiro de três e nos três primeiros que são foda. Pronto.
É, exatamente. Isso que eu ia falar, não que seja negativo, porque ele tá em terceiro de três fodas. Mas é o álbum, assim, que se você pedir pra lembrar quais são os grandes clássicos dele, tem Flying High Again, que a gente ouviu, uhum, a música título, e talvez alguém lembre de Over the Mountain, que é a música que abre, ou de Sato.
É, que são as duas mais porradas, assim, do disco, vamos dizer, mas que não viraram grandes hits, não são coisas que o Ozzy toca até hoje, como Flying High Again, que ele toca.
Sim, sim, sim. Tem também outra que eu acho divertida, mas para o que ela promete, ela não cumpre, que é You Can't Kill Rock and Roll. Uhum. Eu acho que, como a música parecida, o Celso Blues Boy foi muito mais feliz. Entendeu? Com uma promessa parecida, ele cumpriu muito mais. Tem uma polêmica em volta desse disco.
Ah, é?
Esse disco foi gravado com o baixo e bateria do Bob Daisley e do Lickers Lake.
Certo.
Na edição de 2002, Neguinho, amando da matriarca, trocou a bateria e o baixo, cara. O baixo e a bateria, no caso, respectivamente, pelo do Robert Trujillo e do Mike Burden. Burden.
O jamaicano safado do Faith No More.
É, exatamente.
Olha só, rapaz, na fase que eles ainda estavam tocando com
o
Ozzy.
Exatamente, o nego trocou o baixo da bateria. E, cara, a crítica e os fãs ficaram putos, acharam que não foi uma parada maneira, que trocou sem aviso prévio, foi lá e fez, entendeu? E aí, coisas da Sharon, né? A Sharon, filha de quem ela é, respeite ou sofra. E aí, o nego ficou puto, falou que perdeu qualidade e perdeu, e não foi uma ação leal e respeitosa. Tanto que, eu não lembro quem, se foi o Bob, acho que foi o Bob Daisley, processou a Sharon. Mas aí, meu irmão, duvido que tenha ido testemunhar.
Será que isso tem por aí uma edição?
Tem, cara. Eu acho que a minha versão de CD é a remasterizada de 2002, porque eu comprei muita coisa da discografia do Oz em CD. Eu tinha algumas coisas em vinil que eram os originais, comprados em sebo, para lá. Mas, quando começou a sair em CD, eu não sei se você lembra, eu demorei muito pra ter CD.
Uhum.
Então, quando eu comecei a comprar CD, eu comprava muita coisa remasterizada. Iron, eu tive muita coisa remasterizada. E Oz, eu tive muita coisa remasterizada. Que eram... As capas eram muito escroto, cara. Porque a capa tinha um passe-partout.
Ah, eu sei qual é dessa edição que roxo. Você tá falando. Todas as capas do Oz, dessa edição do Oz, tinham aquele, sei lá, aquela textura de escrota de veludo ao redor.
É, cara, e era um passe-partout, assim, ridículo, de uns quase 2 centímetros, uhum, que fazia a capa ficar ainda menor.
É, eu lembro disso, eu lembro. Acho que o meu Live and Loud é dessa edição.
Eu já doei a minha discografia em CD do Ozzy para os menores de idade, para eles serem encaminhados na vida.
Ó, fez muito bem.
Primo Lucas, um abraço. Já doei pra ele. Mas, então eu não posso confirmar agora, pegar, abrir meu armário e olhar, mas provavelmente essa edição é a de 2002, então provavelmente o que eu tenho até aqui em MP3, porque eu ripei de lá, provavelmente é essa versão com o Trujillo e o Mike Brody.
Pô, tá aí, fiquei curioso agora pra ouvir. Eu concordo com os mais puristas aí, eu acho uma sacanagem mexer no original, deixa o original do jeito que tá.
É, né, cara?
Mas
é,
eu tenho curiosidade.
É como pegar no final do Guerra nas Estrelas, tirar o velhote lá de Anakin Skywalker e botar o garoto sem sal, né?
Não!
É uma coisa, não pode, cara, não pode.
E antes disso, nós ouvimos como Tony Iommi estava se saindo sem o seu Ozzy Osbourne, enquanto ele seguia sua carreira solo.
Momento de tensão na máquina do tempo.
Olha só, nós estamos falando de Black Sabbath tocando Voodoo
do disco Mob Rules.
Não, para com essa porra, a gente tá falando de Heaven and Hell, cara.
É Heaven and Hell, é Saba com Dio, não importa o nome, cara. É uma formação foda, que aliás, vamos...
Mas não é Saba, cara, dá o nome certo pra essa porra que fica bom. Quando tu dá o nome de Saba, compara e fica ruim, entendeu?
Tá bom, só pra você ver como é realmente a versão Heaven and Hell, apesar do disco Heaven and Hell contar ainda com Bill Ward na bateria, esse disco é o que marca a entrada do Vinny Appice nas baquetas.
Ó, tô falando...
Formando então aquela trupe que formaria o Heaven and Hell, que fundaria a versão Heaven and Hell dessa banda. Bill Ward deixou a banda alegando motivos de saúde, motivos pessoais, parece que tinha perdido os pais nessa época. Por causa disso, pediu pra sair. E aí, Tony Iommi chamou Vinny Appice, puta baterista, gosto muito dele, e segurou bem a onda, viu? Aí eu acho que a formação desta nova versão, desta nova banda, vamos chamar assim, quando o Ozzy saiu, é o mesmo caso do Rainbow, né? Saba morreu, longa vida ao Saba. E esta nova banda, formada com Vinny Appice na bateria, Dio no vocal, Iommi e Butler, acho que ficou do caralho, viu? Deu uma nova roupagem pro heavy metal. Eu acho que o Iommi conseguiu com essa versão dar uma revirada, mais uma revirada no heavy metal, e dizer, gente, a brincadeira agora é essa. E muita gente seguiu.
Tava zoando, eu sou um dos puristas chatos pra caralho sobre Black Sabbath e Ozzy. Pra mim, Black Sabbath só existe com Ozzy, blá, 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 mimimi, mimimi, mimimi. Mas eu não posso ignorar duas coisas, que realmente essa formação ficou foda. Não, pra mim não é Black Sabbath, pra mim é Heaven and Hell.
Ok, mas independente do nome, é foda.
Ficou foda. E realmente, cara, o talento desse desgraçado de nove dedos em criar e recriar o heavy metal é dele e acabou, cara. Praticamente só ele tem, cara.
Ele é o pai da criança, ele faz com ela o que quiser, né? O negócio é tão forte, cara, assim, que o Mob Rules, apesar de ser um puta disco, realmente importante pra história do heavy metal, então o disco é foda. Mas ele ainda virou aquele disco que sofre pelo fato de ter sido lançado logo depois de um puta sucesso.
Cê, porra.
A gente já viu isso quantas vezes por aqui, né? Ele sofre um pouco desse estigma. Primeiro, por ter sido logo depois do Heaven and Hell, que foi um puta sucesso, que foi o disco que marca a entrada do Dio e aquilo, para o bem ou para o mal, impactou o público. E, segundo, eles fizeram questão de fazer um disco mais do mesmo, do tipo, puta, o Heaven and Hell fez sucesso, não vamos mexer em time que tá ganhando. Então vamos chamar o mesmo produtor, que trabalhou também com o Deep Purple, trabalhou com o Whitesnake, trabalhou com essa galera toda. Vamos chamar o Geoff Nichols no teclado de novo, pra fazer aquele climazinho meio tétrico de teclado. Vamos fazer exatamente a mesma coisa. E fez. E ficou do caralho. Ficou muito bom. Ele ficaria perdido no meio de uma discografia do Saba, se não fosse um último detalhe. Esse é o último disco com o Dio.
Oh, depois o Dio já cola em carreira solo.
Depois desse disco sai o Ao Vivo, Live Evil, aonde rola aquele boato, aquela fofoca que a gente já comentou aqui uma vez, sobre o alguém ter mexido na mixagem daquele disco. E aí o Dio briga com o resto da banda e sai da banda e parte pra carreira solo. Lembra disso?
Lembro. Coisa da Sharon, com certeza. Não falei isso.
O Dio só viria a voltar pro Saba em 90 e cacetada, lá no The Humanizer. Mas enquanto isso não acontece, esse aqui é conhecido como o último disco de Ronnie James Dio nos vocais do Saba. Ou seja, mais um que com apenas dois discos de estúdio, pronto, revirou o mundo do heavy metal de cabeça pra baixo. E tudo na mesma época, né? Randy Rhoads ali também, entrando no finalzinho dos anos 80, no 70, né?
Tudo na mesma época, cara.
Essa virada dos anos 70 pro 80 foi 720 graus, né?
É a mudança da década, né?
A partir daí você já tira a média de como é que vai ser o resto dos 80.
E vamos ver como é que vai ser o resto dos anos 80, abrindo o próximo bloco com Just Fade Away, do Stiff Little Fingers, na Máquina do Tempo.
Love. God, it's your father.
My father?
You're supposed to be in Switzerland, you little son of a bitch!
She went away for the holidays. Says she's going to LA. She never got that. She never got that. She never got that. They say, yeah. She went away for the holidays. Says she's going to LA. She never got that. She never got that. She never got that. They say, yeah. The gay took my baby away. They took her away, away from me. The gay took my baby away. They took her away, away from me.
Hey, ho, hey, ho.
And I don't know where my baby can be. They took her from me. They took her from me. They took it from me. Ring me, ring me, ring me. The president. Find out where my baby went. Ring me, ring me, ring me. The FBI. And find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, oh. She never got that, she never got that, she never got that, they say, yeah. She went away for the holidays, says she's going to LA. But she never got that, she never got that, she never got that, they say, yeah. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. The KKK took my baby away.
Baby,
away.
Give me a tab.
Tab? I can't give you a tab. Let's you order something.
Right, give me a Pepsi free.
You want a Pepsi, pal? You're gonna pay for it.
Partying or anything else.
Hey, it's with the beer bottle.
Estamos de volta e você acabou de ouvir o punk rock, hardcore, qualquer outro rótulo que você queira dar para Black Flag, tocando Six Pack do álbum Damage, primeiríssimo álbum da banda, que foi lançado aqui, Tok, em 1981, no dia do meu aniversário.
Puta que pariu, que presentão, hein? Caralho, punk rock tosqueira. Aliás, esse bloco aqui foi o bloco do punk, né?
Porra, tenso, né? Nervosíssimo.
Pois é, e quem disse que o punk morreu nos anos 80? Tá aí, ó.
Em 1981, ainda respirando forte lá fora, e não só aqui no Brasil, né?
Pesado, cara. CBGB fervilhando nesse momento.
Cara, este álbum, ele sofre, Octok, falando disso, síndromes dos álbuns, né? Este álbum sofre com aquele lance da crítica não entender a primeira mão.
Porra, peraí. Punk rock tosco pra caralho, pouca coisa é tão tosca contra o Black Flag. 2, 3 acordes. Não entendeu o que, meu amigo?
Não entendeu, não. Não captou. A crítica não achou esse álbum bom quando ele foi lançado. Não aplaudiu. Achou tosqueira demais. Sei lá.
Queria o quê? Yes?
Talvez, né, cara? Talvez quisessem algo mais sintetizado. Não sei, década de 80, né, cara? Vai entender o que a crítica queria neste momento. Mas, anos depois, eles olharam pra trás e se arrependeram dos seus comentários e avaliações e revisaram tudo. E marcaram como um dos álbuns mais importantes do hardcore. Falando, cara, esse álbum é vital, vital. Pra esse movimento, pra esse estilo.
Concordo. Black Flag é um dos grandes representantes do rock gritado, urrado, desesperado, da galera do tipo, eu tenho algo pra dizer, mas eu não sei tocar, vou gritar com o que eu sei.
Cara, eu conheci Black Flag com este álbum, não nessa época, na verdade eu conheci Black Flag, conhecer mesmo, de ouvir álbum inteiro, parará, foi há pouco tempo, não foi muito, porque antes eu via Coisas Perdidas, conhecia muito o trabalho do Henry Rollins, mas era só bobear, eu conhecia mais o nome Henry Rollins do que o Black Flag em si. Eu tenho que concordar, cara. Esse álbum é do cacete. É muito maneiro. Outra música que eu me amarro nela é a TV Party, que chegou a virar a trilha sonora do filme Repo Man.
Sim. Inclusive tem um clipe tão tosco quanto o resto do disco. Né? Parece um filme de comédia americano dos anos 80 e que mostra um estilo de vida, puta que pariu, tão decadente, cara. Que se você levar aquilo a sério, você vai querer dar um tiro na cabeça.
Pô, a gente pode colocar, inclusive, o link aí no post e vou botar também no Facebook, hein?
Estará, já está anotado, link no post do clipe de TV Party.
E outra curiosidade, Octok. A foto da capa, sabe quem é que tá dando um soquinho no espelho ali?
Quem que é?
O próprio Henry Rollins.
É claro, não duvido, cara, duvido. Eu já te contei, né, que eu fui ver o show da Rollins Band aqui no Brasil. Henry Rollins, doidaço de linguiça, puto da vida, o cara é enorme. Em algum momento, sabe-se lá o que acontece, ele quebra o nariz. Acho que o microfone acerta o nariz.
Isso já eu
contei
em outro
isso
programa.
Em outro programa, né? Que o desgraçado quebra o nariz, fica com o nariz sangrando, ele não sente dor e continua cantando o show inteiro.
É, cara, isso é preparo físico à base de cocaína.
Não duvido, cara. É um negócio absurdo. Aliás, eu tenho que dizer, eu conheci Black Flag depois de conhecer a Rollins Band, né? Ele estourou nos anos 90 com a Rollins Band, não sei o quê. Vá, vamos ver qual é essa Rollins Band. Ah, é do tal do Henry Rollins, ex-Black Flag. Eis o quê?
É mais ou menos a mesma onda.
Né? Epa, eis o quê? Que é isso? O que é esse tal de Black Flag? Deixa eu ver lá qual é. Aí eu fui atrás. E eita. Só aí eu fui conhecer Black Flag, porra. Ok. Onde eu estava que eu não...
Não pegou isso, né?
Não peguei isso.
Mais ou menos uma onda. Então, assim, se você está vivendo essa onda também, corre atrás. Escuta, Damaged é um puta álbum de entrada pra ouvir Black Flag. Dá pra ouvir o álbum inteiro, se você curtir o som, esse estilo, você não vai abandonar. Ele não é daqueles cansativos. Dá
mesmo
pra ouvir
porque são músicas rapidinhas, menos de um minuto.
É, tudo cruzinho.
Né? Pronto.
E, porra, escuta lá e curta.
Falando em 1, 2, 3, 4...
Os reis da contagem.
Então, rei da contagem, né, cara? Lá pelo meio do show, bom, escolheu o Didi ou o CJ, o baixista que você preferir. Ele já não grita mais 1, 2, 3, 4, né? Ele balbucia qualquer coisa. O Dolce já!
Unido Nite!
Mas nós estamos falando de Ramones. Eles, os reis, os pais do punk rock. Tem uma fase mais pop. Bom, só os anos 80 pra fazer isso, né?
Nós ouvimos fãs do punk. Não, eles já nasceram vendidos.
Já é. Ramon não é nada, o negócio é Sex Pistols. Bom, é,
exatamente.
Não vou começar com isso de novo. Mas nós ouvimos The KKK Took My Baby Away, do disco Pleasant Dreams. Musiquinha polêmica, diz a lenda, já deve ser verdade, né? De tanto contar a história, já Nikki vira... começa a acreditar a mentira, ela vira verdade.
Tanto trabalhar a versão, ela vira fato.
Exatamente. Então rola o fato de que o Joey Ramone escreveu essa música querendo dar uma alfinetada no Johnny Ramone. Porque o Johnny Ramone roubou a namorada dele. Já é um espanto o Joey Ramone ter uma namorada.
É, bom...
aquela figura.
É, mas aí é análise de discurso, né? O cara tá no palco, come qualquer um, né? Steve Tyler, porra.
De qualquer forma, Johnny Ramone roubou a namorada do Joey. E aí o Joey escreveu essa letra cutucando lá. Escreveu The Johnny Ramone, digo, The KKK Took My Baby Away.
O que que rima com Took My Baby Away? KKK. Ah, tá, então tá bom.
Né? Mas tem que ser alguma coisa pra sacanear, né? Tem que ser alguma coisa pra espizinhar. Não vou botar um apelido bonitinho pra ele. É o KKK. A Ku Klux Klan roubou meu amor. E o disco, ele é estranho realmente. Porque, primeiro, mais um disco que sofreu do pós-grande hit, né? Ele veio logo depois do End of Century.
Porra.
Pronto, né?
É muita responsabilidade.
É muita responsabilidade. Bom, pra ter uma ideia, não se tocou ainda no que é o End of Century? Ok, ele só trouxe dois grandes hits dos Ramones. Do You Remember Rock and Roll Radio e Rock and Roll High School. Precisa demais? Precisa. Ok, ele foi produzido por Phil Spector.
Chega, né?
O nome Beatles fala alguma coisa pra você? Então. Mas o Pleasant Dreams foi produzido pelo Graham Goldman, que queria pegar um direcionamento diferente daquele surf music que foi o End of Century, e queria fazer uma coisa mais ácida, uma coisa mais beirando o heavy, só que não conseguiu. Ficou um surf music um pouquinho mais pesado. Então o disco realmente não saiu bom. O próprio Johnny Ramone falava, ele não gostava do disco, ele diz que chama... ele chamava o disco de muito liso. O disco é muito liso. Entenda isso, interprete isso do jeito que você quiser. Mas o disco era muito liso. E ele realmente não saiu muito daquela direção do End of Century, não emplacou nada muito forte. A única coisa que ficou um pouquinho mais famosa foi essa do The KKK Took My Baby Away, só por causa também da polêmica, né? Mais pela polêmica, pela fofoquinha aí entre os dois, do que pela música em si. E aí, esse começa a ser, assim, tipo, o início da curva dos Ramones pra baixo, sabe? Uma coisa que ele só pegaria de novo o ritmo lá pelo Brain Drain.
Ficou meio sem direção, né? Exato. Tentando se adequar a um novo tempo que eles não precisavam se adequar.
Exatamente. Quando eles entenderam um pouco isso, eles fizeram Pet Sematary.
Foda.
Aí eles entenderam, é assim que se faz um punk pop de qualidade? Entendi. Aí veio, né? Pet Sematary, Poison Heart, Living Miracles. Aí ninguém mais segurou, né? Mas isso é papo para outros programas que nós já comentamos e vamos voltar a comentar em breve.
E nós abrimos o bloco com uma banda louca e divertida que é Stiff Little Fingers, os irlandeses do norte que resolveram tocar punk rock.
Porra, guerrilheiros. Não, sério, eles eram guerrilheiros.
Guerrilheiros, né? Do Ira?
Era.
Caraca, muito bom.
Eles eram guerrilheiros do Ira, eles trocaram as armas pela guitarra.
E nós ouvimos o terceiro álbum deles, a música Just Fade Away, do Go For It.
Excelente disco. Eu diria que é um disco assim que eles saem um pouquinho, tipo Ramones, sabe? Eles saem um pouquinho da tosqueira de início de carreira, evoluem um pouco e se torna uma banda mais profissional com esse disco.
É assim, o Stiff Little Fingers, eu posso falar uma merda muito grande, tá? Mas não, eu acho que ele é um dos embriões, uma das originais, assim, que começaram a fazer o ska punk.
Sim, eu acho que a gente já falou disso quando a gente tocou o Stiff Little Fingers pela primeira vez. O Stiff Little Fingers é um The Clash irlandês. The Clash estava sendo muito criticado, eles estavam levando porrada direto na Inglaterra por fazerem um punk rock com outras influências, misturando com reggae, misturando um pouco com ska, misturando com pop. O Stiff Little Fingers, a partir do terceiro, quarto disco mais ou menos, eles estavam seguindo mais ou menos a mesma linha, muito em paralelo com eles. Tanto que, na época, eles até eram criticados, eles até, ninguém até fazia essa brincadeira. Ah, eles são o The Clash irlandês.
Por causa dessa paradinha deles, né? Por exemplo, o Go For It, cara, tem um trabalho de metais pesado, cara.
Sim.
Tem saxofone, tem trompete, se eu me engano, dois saxofones, sabe? Tem um trabalho pesado mesmo, você vê que é presente o negócio, eles não vieram a passeio, não. O que pra mim é uma puta marca do ska, o que vai imediatamente com a puta marca do ska punk, né?
É o embrião das da coisa, né? Acho que a galera que curtia o ska mais tradicional ouviu que metais combinavam muito bem com punk rock, com um, dois, três, quatro do punk rock. Olha, isso aí dá... Isso dá samba, isso dá ska.
Essa aceleração aí funciona, né?
Opa, olha que coisa maneira. Vamos tentar fazer isso sério? Pá! Aí veio.
E pronto.
Ninguém segura. Mas sim, Stiff Little Fingers. Aliás, os Stiff Little Fingers, eles são pais de muitos outros estilos. É uma pena que eles não são tão conhecidos. Mas eles são pais, mais ou menos pais ou avós de muitos outros gêneros que a gente viria a conhecer mais tarde. O ska punk, como você falou agora. O pós-punk, que viria muito forte nos anos 80. Sonzinhos um pouco mais pops, mas com, como é que eu vou dizer, a construção musical muito parecida com punk, sabe? De 3, 4 acordes, mas um pouco mais leve. E a galera do punk californiano, do Green Day, do Offspring, do NoFX. Todo mundo, principalmente o Green Day, bebeu ali do Stiff Little Fingers.
Olha só, cara, bem notado, Octoque. Muito bem notado, muito bem notado. Hã?
Aliás, se você reparar, se você pegar os dois primeiros discos do Green Day e ouvir os últimos discos do Stiff Little Fingers, você vai ver que o Green Day chupou do Stiff Little Fingers direto.
Caraca. Vamos fazer esse exercício, galera.
Vamos Façam ouvir. Isso.
Mas antes de fazer isso, vamos pro próximo bloco, Octoque.
Vamos pro próximo bloco num passe de mágica.
Toma.
Vocês vão entender a piada depois de ouvirem Police tocando Every Little Thing She Does Is Magic na Máquina do Tempo.
We'll be right back. take a look and see what just breathed in the door.
Why, I didn't know the circus was in town.
Must have got that shirt off in a dead Chinese.
We'll be right back. Roads? Where we're going, we don't need roads.
I'm ready for you. Are you ready for me? I got a burning heart. Won't let me be. I feel the hunger. My spirit yearns. I got to feed the fever of a love that burns. I walk the street around at night. Let me burn it hot. Stop. Can't get enough. I just can't get enough. Hot stuff. Hot stuff.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir mais uma banda dessa panelinha heavy metal safada dos anos 70 e 80. Mais uma banda originada do Deep Purple, nós ouvimos Whitesnake tocando Hot Stuff do disco Come and Get It.
Não é uma versão dos Stones, que fique claro, né?
Não é uma versão dos Stones, tem nada a ver com os Stones. Aliás, tem muito mais a ver com Deep Purple, de novo, do que com os Stones. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui. Para uma banda que havia encerrado as suas atividades, vamos lembrar que o Deep Purple encerrou em 76, para voltar às atividades só em 84, se não me engano. Para uma banda que encerrou as atividades, cara, o Deep Purple nunca esteve tão ativo quanto nessa época em que os membros estavam todos espalhados.
É, peraí. Você pode reconhecer a paternidade, mas atos dos filhos são de responsabilidades próprias, meu irmão. Tu vai culpar o Mr. Catra por tudo que seus filhos fizerem?
Cara, você não vai culpar, mas você consegue identificar ali um tal pai, tal filho.
Exatamente, você reconhece a paternidade, cara.
Não, vamos lá, vamos analisar direitinho o que eu tô falando. Essa fase aqui do Whitesnake tinha na banda, vamos lá, vamos pensar. David Coverdale, que tinha acabado de sair, foi o vocalista que enterrou a banda. John Lord, mestre John Lord.
Sim.
E o Ian Paice na bateria. Vamos pegar dois guitarristas fodas, o Mick Moody e o Bernie Madsen, e o baixista Neil Murray. Pronto, está feito o Whitesnake, mas aquele Whitesnake foda. O Whitesnake antes da fase farofona. Esse disco aqui eu não tenho muito a falar dele, de diferente de um outro programa que a gente gravou aqui. A edição de 1980, edição 37, lá nos inícios, nos primórdios da Máquina do Tempo, a gente falou de um outro disco chamado Ready and Willing, que tinha essa mesma formação. Estamos falando de 81, então o Come and Get It vem logo depois, mesma galera, mesmo clima, mas como a gente já falou disso 300 anos atrás, só dá uma lembradinha rápida do que eu falei antes, que essa fase do Whitesnake é a fase hard rock bluesona que ninguém conhece e que é foda. Todo mundo só se lembra do Whitesnake...
Farofado,
do comercial da Hollywood, do Is This Love, do Love on a Stranger, do Steve Vai e aqueles cabelos em pé, né? Cara, esquece. Whitesnake não era isso quando começou. Whitesnake, aliás, o Whitesnake era uma daquelas bandas que podia ser, assim, o guardião do legado do Purple.
Mas se perdeu, né? Se perdeu.
Como a gente já falou agora, chegou a fase farofona, se perdeu. Mas pelo menos nesses dois discos, cara, vale muito a pena. Esquece aquela fase farofona do Whitesnake. Vai ouvir o Ready and Willing e o Come and Get It com o Hot Stuff, que é bom pra caramba. Você vai ficar maravilhado, você vai pensar, porra, David Coverdale, por que você baratinou pra aquela farofona estranha? Bom, a resposta já está embutida, anos 80, não precisa dizer mais nada.
E antes disso, nós ouvimos os sobreviventes da década de 80, aqueles caras que não se entregam de jeito nenhum. Eu estou falando de AC/DC com For Those About to Rock, We Salute You, do álbum de mesmo nome, cara, 80. Oitavo álbum da banda, que foi batizado porque Angus Young leu um livro sobre os gladiadores.
E é um hino, né, cara?
Caraca, é um hino perfeito, cara. Eu acho, assim, é uma frase, eu não teria o que dizer, cara. Tanto assim, olha o Facebook da Máquina do Tempo, fazer jabá mais uma vez, né? Essa frase já foi para lá mais de uma vez, cara.
Cara, For Those About to Rock with Salute é o cumprimento maçônico dos roqueiros. Saca aquele cumprimento secreto que só quem for rock and roll vai entender e vai te responder?
Exatamente, cara.
Você fala pra alguém, For Those About to Rock, se ele te responder, We Salute You, maluco, vocês estão falando a mesma língua, vocês são do mesmo clube.
Exatamente.
Vocês são ali, ó, são irmãos em guerra, são irmãos de batalha.
Exatamente, cara. É perfeito, é foda. Pra mim, é um puta álbum do AC/DC em tudo, da capa às músicas, a participação da banda, cara. Brian Johnson tá demais nesse álbum, cara. Tá demais. Eu acho do cacete. Voltando aqui ao título, né? Como eu falei, ele foi criado pelo Angus Young de quando eu tava lendo um livro sobre os gladiadores romanos. Que, antes de morrer, o imperador, né, o apresentador ali da arena gritava que For those about to die, we salute you.
Sim, clássico, clássico. A gente vê isso em vários filmes antigos de Roma, né?
Exatamente. Ou seja, nós, para esses que estão para morrer, nós
os saudamos.
Nós os saudamos. E os imperadores respondiam... Os gladiadores respondiam falando, Ave Imperador, nós que estamos para morrer, os saudamos. Porra, cara. É fino.
Né, cara? Depois que você entende essa história, você entende o peso dessa frase. Então, meus amigos, não levantem o título desse disco, o título dessa música em vão.
Eu acho, assim, um dos... Eu não sei, eu sou muito apegado a este álbum, né? Porque, na verdade, eu sou muito apegado a essa música. Eu acho essa música muito foda, por ser esse hino todo. E não é uma opinião só minha. Então, assim, eu ia falar, eu sou suspeito, mas é uma opinião só minha. Porque foi um sucesso tão grande. Primeiro, foi o primeiro álbum do AC/DC a conquistar a primeira posição nos Estados Unidos. E foi um sucesso tão bizarro que a NASA usava músicas deste álbum como despertador para algumas missões espaciais. O nego tava lá dormindinho, ó. Tem que avisar essa galera que o sol nasceu. A crítica também aplaude loucamente esse álbum. Coloca como se fosse um dos melhores álbuns da banda, cara.
E é. Eu assino embaixo. É um dos melhores álbuns da banda.
Pô, tem a música que a gente ouviu. Tem Let's Get It Up. que é do cacete. Tem Breaking the Rules. Tem, porra, Spellbound, que é a última música do cacete, do cacete, do cacete. E Put the Finger on You. Só o AC/DC pode fazer uma música assim.
O show do AC/DC não pode encerrar sem o Brian Johnson gritando fire e aqueles dois canhões entrando nos lados, nos cantos do palco, disparando loucamente. Três momentos que tem que ter num show do AC/DC. Encerrar o show com esses canhões, Brian Johnson enchendo o sino de marretada em Hell's Bells.
Porra, perfeito, perfeito, perfeito.
E o striptease do Angus Young. É traumático, mas tem.
Essa sempre. Parte eu dispenso.
Eu também, mas ele não.
Desagradável.
Que deselegante. E nós abrimos este bloco com o pop eletrônico do Police, tocando Every Little Thing She Does Is Magic, do disco Ghost in the Machine, e é um nome normal, Leandro! O nome que você entende é o nome de disco que a gente entende. Que emoção! Isso vindo do Police é um negócio, porra, de comemorar.
Exatamente. Pra quem não está entendendo a piada, esse disco segue o Zenyatta Mondatta.
E Zenyatta Mondatta é o mais fácil dos nomes de disco.
Do que já tinha rolado antes.
É, exatamente, da carreira aí do Police. É um disco bacana, é um disco muito legal, mas é um disco que já mostra a mudança, uma forte mudança de estilo na banda, e onde as brigas entre o Sting e o Stuart Copeland ficam mais sérias. Brigar, eles sempre brigaram, isso é notório.
É, mas aqui o papo fica mais sério, né?
É, aqui o papo fica mais sério, aqui o buraco fica mais embaixo. Por quê? Chegou uma fase em que o Sting começou a se inspirar em livros diversos que ele já leu pra escrever as músicas. Para as músicas do Ghost in the Machine, o Sting se baseou num livro de mesmo nome do autor chamado Arthur Koestler.
Sim, famoso livro.
Eu confesso que eu nunca li, eu não conheço, mas o Sting, sim. Ele, enfim, tava empolgadaço, tinha recém-lido ou relido, sei lá, esse livro, e aí se empolgou. Ele começou a fazer as músicas sozinho, em cima, inspirado no, na história, e aí ele começou a meter um monte de sintetizadores, teclado, piano, metais, muitos metais no meio das músicas, etc. E não deu espaço pros outros dois trabalharem. Aí eles ficaram putinhos, né?
Pô, é pra fazer junto, né?
Pra fazer junto, porra. Isso é uma banda ou é carreira solo, hein, meu filho?
Aí, tanto fazer que carreira solo, vai pra sua carreira solo.
Exatamente, foi o que ele fez mais tarde.
Pois é.
Inclusive, o Andy Summers, ele até reclamou. Ele deu uma declaração na época falando que ele tava ficando decepcionado com a direção musical desse disco, do Ghost in the Machine, porque com os metais e sintetizadores, etc., chegando, ele falava: eu e o Stuart, a gente tá se sentindo como se fosse a banda de apoio de um artista solo fazendo a sua música solo.
Ih, caraca, DR profunda.
A gente viria a ver mais tarde um outro disco que a gente já comentou aqui no Máquina, que ele se baseou o Synchronicity. A gente falou do Synchronicity aqui em outro programa, aonde ele se baseou também em um livro dessa vez de psicologia, né, do Carl Jung, e aonde aí a briga pegou feia, né? Foi nessa fase em que eles gravaram separaram. Aqui eles ainda estavam juntos, mas já tava assim, meio rangendo os dentes uns pros outros. E mesmo assim, mesmo nesse clima de briga, o disco deu certo pra caramba. O disco ganhou platina nos Estados Unidos no mesmo ano. A música Every Little Thing She Does Is Magic chegou na terceira posição dos Estados Unidos, chegou na primeira na Grã-Bretanha, e o disco é um dos 500 melhores discos de todos os tempos pela Rolling Stones. Bom, mas também, vamos analisar, tem dois dos grandes hits do Police de todos os tempos, né? Every Little Thing e Spirits of Material World. Mais uma vez eu pergunto, como é que esses filha da puta conseguem produzir se odiando?
Eu não entendo muito essas coisas, já perguntou isso mais uma vez, né, cara?
Sim, cara, mas a pergunta não se responde.
Não se responde, cara. Como é que nego consegue
fazer isso?
Tudo isso, né, cara? Se odiando, sem conseguir se falar direito. E não é a primeira vez que isso acontece. A gente já citou isso, porra, com tantas outras bandas, cara. É muito bizarro como é que nego consegue passar por cima do problema, né, assim, vamos dizer.
Botou dinheiro envolvido, o pessoal já fica, né, tá, ok. A gente engole sapo e vambora.
Não, será que é dinheiro ou será que é vontade de fazer?
Eu realmente não sei. Acho que depende muito muito de caso pra caso, porque eu acho que o Police era vontade de fazer. Eles ainda tinham tesão em compor músicas, não com eles, né, uns com os outros, mas sozinhos eles tinham vontade ainda de fazer música, que eu acredito que seja uma coisa diferente que aconteça, por exemplo, com os Stones, que a gente sabe que também que vira e mexe, sim, aparece picuinha deles não se falarem, existe a lenda de que o Jagger e o Richard não se falam há décadas, mas mesmo assim ainda estão juntos. Por quê? Aí eu acho que é por causa de dinheiro. Afinal, Rolling Stones é um nome pesado, né?
Virou uma fábrica própria, cara.
Exatamente, virou uma entidade. Então, se os caras tocarem Atirei o Pau no Gato, vende milhões. Então, porra, não vou deixar de ter os meus milhõezinhos por birra de não tocar com essa búmia.
E pagaram, ter os meus bilhõezinhos e pagaram meus milhõezinhos aos produtores, a todo mundo, né, cara?
A minha ex-mulher brasileira.
Tem uma peca de filho pra criar. E com essa obsessão do The Police, nós começamos a encerrar esse programa, né?
Até que foi uma viagem mais tranquila dessa vez, hein?
Foi sim. Teve o bloco do punk, teve o bloco do heavy metal, o bloco mais light no finalzinho, né?
Pra gente relaxar, pra gente ficar tranquilo, né? É. E se você achou esse programa relaxante também, terapêutico, manda um e-mail pra gente, podcast@maquinadotempo.blog.br.
Ou comenta aí no nosso blog, no post maquinadotempo.blog.br, ou vai lá no Facebook, todos os links aí no post.
Exatamente.
E pra fechar este programa, vamos encerrar com uma banda que será que ela deveria estar na década de 80 ou não? Estou falando deles, The Who, tocando You, do álbum Face Dances, na máquina do tempo.